Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo, então, a mais um podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos continuar a nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras, correto? Eu espero que durante essa série você esteja aplicando as regras, porque não adianta você ficar aqui apenas ouvindo e não aplicar, porque este é um podcast prático. Ele necessita que você aplique cada uma dessas regras durante a leitura. Então é necessário que você leia. Vá aplicando, vá lendo, e você vai perceber a diferença na hora da leitura. Senão, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, os podcasts do André, que ele está fazendo agora sobre a história da verdade, são podcasts teóricos para você conhecer sobre determinado assunto, para você ter clareza sobre uma definição, para você saber como é que funciona a história da verdade, correto? Aqui é um podcast mais prático, então é necessário que você aplique, porque senão você não vai ver a diferença, correto? Então, vamos continuar a série, no entanto, alguns avisos. Pessoal, por favor, sempre que puderem, compartilhem o podcast, isso ajuda a gente bastante, tá? Faz ter mais alcance, significa que o nosso trabalho também está rendendo. Não custa nada, em menos de menos de um minuto você já consegue compartilhar em todas as suas redes sociais. Tá? Outra coisa também, um outro aviso muito importante, nós estamos tendo algumas mudanças aqui no nosso site, aqui no podcast, que eu quero avisar para vocês que já nos acompanham por um bom tempo. Em primeiro lugar, nós agora temos uma categoria no nosso site, olivertalk.com, chamada séries. Lá em cima, quando você entra no site, vai estar bem lá em cima, escrito séries. Por quê? Nós já temos muitos podcasts, tem gente que está começando agora, tem gente que está entrando, e às vezes o cara não quer começar desde o primeiro, correto? Então, nós estamos dividindo em temas os podcasts. Então, tem os podcasts que é sobre a história da verdade, os podcasts sobre o comunismo, os podcasts sobre Jordan Peterson, os podcasts sobre literatura e por aí vai. Nós estamos dividindo todos esses podcasts sobre arte também e está lá no site. Se você procurar lá no site, bem lá em cima vai estar escrito série, você clica lá e vai estar muito bem dividido. Nós ainda estamos montando. Nem todos os podcasts ainda estão divididos em séries, mas já tem bastante coisa lá para você curtir, certo? Na descrição também dos podcasts, conforme você está olhando aí agora no seu aplicativo, você vai ver que sempre vai ter uma tagzinha, bem no começo do nome, se referindo a qual série o podcast é. Então, esse podcast vai estar escrito Guia 5, ou seja, eu não lembro agora de cabeça. O André lá vai estar História da Verdade. Nós estamos mudando também os antigos. Agora você vai ver que alguns na frente já tem a palavra vocação, outros têm a palavra arte, outros têm a palavra análise também. Tudo mais para facilitar aí o seu, para você se encontrar de maneira mais fácil, né, no GPS. No SoundCloud também, quem escuta pelo SoundCloud tem uma vantagem, porque nós já dividimos os podcasts lá em séries, né? Se você entrar lá, vai ter uma seção playlist no SoundCloud. Lá na nossa playlist você vai ver que já está dividido em série. Ainda não, nem todos os podcasts são divididos em séries, porque isso dá um trabalhão e a gente está fazendo aos poucos, tá? Então, muito importante. Outra coisa também, vocês estão percebendo que nós estamos soltando menos podcasts por semana. O que isso significa? Significa que, como nós estamos arrumando a casa, nós estamos aqui fazendo algumas coisas. As lives do YouTube nós iremos deixar no YouTube agora. Porque vocês lembram que quando eu falei no começo, olha, vamos fazer a série em quarentena, né? E tinha um monte de podcast por semana. Só que a gente estava fazendo a maioria no YouTube, fazendo um live lá. Então essas lives agora, que nós fazemos só de domingo, elas vão ficar no próprio YouTube, tá bom? Nós não iremos trazê-la para o podcast, exceto análise dos livros de esquerda. Como nós fazemos análises de livros de esquerda uma vez por mês, essas análises nós traremos para o podcast, tá? mas a maioria vai ficar agora lá no YouTube mesmo, tá? Justamente para podcast, YouTube, YouTube, para ficar uma separação boa, tá? Tá, mas em contrapartida, os podcasts ainda serão jogados no YouTube. Tem algumas pessoas que elas escutam no YouTube, tá? E lá no YouTube eu só descobri recentemente como tirar as propagandas. Mas se você não quiser ouvir, se você quiser ouvir sem propagandas, eu aconselho a você escutar direto no aplicativo de podcast, porque aqui basicamente não tem propaganda nenhuma que o YouTube coloca, exceto as nossas mesmo, os nossos avisos gerais, tá? Outra coisa também, quem está esperando o próximo episódio sobre podcast sobre artes vai ter. É porque nós tivemos aí uma agenda um pouco apertada, como nós estamos tentando ter mais convidados para dar uma dinâmica melhor, tal, aquela coisa. Então a gente está tentando aí encaixar a nossa agenda. A próxima live vai ser sobre o livro da Patrícia Mello, é A Máquina do Ódio, o livro que acabou de sair. Tá, gente? Esse é um dos livros também que ele estava em primeiro lugar de vendas na Amazon. Né? E nós iremos analisar neste domingo à noite, às 10 horas, ao vivo no YouTube. Sempre aquela coisa, em torno de 1 hora de duração para você dormir tranquilamente e acordar bem. Ah, mas você está falando que eu vou acordar bem ouvindo sobre o livro da Patrícia Mello? Vai acordar bem, porque a gente é bem-humorado, a gente vai contar umas piadas, você vai dormir bem e acordar bem na segunda-feira. Tá bom? Então eu espero você lá. Então, correto, vamos começar então aqui. Vamos continuar o nosso guia aqui. Então, nós passamos aqui basicamente pela leitura inspecional. Mostrei para você como é que funciona a leitura inspecional, dei as dicas, falei como funciona, correto? E nós estamos entrando agora na leitura analítica, correto? Então, é muito importante que você aplique a leitura inspecional, porque senão, quando você for entrar na leitura analítica, fica um pouco mais complicado as coisas. Por quê? Porque nós agora iremos nos aprofundar um pouco mais em extrair o conhecimento dos livros. Porque a leitura inspecional, conforme eu falei para vocês, ela tem uma generalização. Como é que é? Lá na leitura inspecional, eu não falei exatamente para qual livro serve a leitura inspecional, serve para todos. No entanto, dependendo de como você classifica o livro, você terá que lê-lo de forma diferente. Evidente, você não lê um romance como se lê um tratado de ciência. E você não lê um livro de filosofia como se lê um conto do Machado de Assis. Então, existem diferenças que nós iremos abordar aqui neste podcast. Então, vamos falar um pouco sobre a classificação do livro, que é uma coisa muito interessante. A classificação, por exemplo, o livro é sobre determinado. Então, o livro ele é de sociologia, o livro ele é de história, o livro ele é de física, o livro é um romance. Isso é muito importante a princípio, porque dependendo da maneira como você vai classificá-lo ou qual é a classificação dele, você vai poder abordá-lo de uma maneira diferente. Nem todo livro você vai abordá-lo de uma maneira igual, correto? Então, normalmente você encontra a classificação do livro na própria loja. Se for numa livraria, eu gostava de ir naquela livraria Cultura aqui da Paulista, para quem mora em São Paulo. Hoje tem a Amazon, né? Tem vários sites, né? A livraria BSM, as livrarias da Veja Editorial, e normalmente você vai perceber que lá dentro os livros já estão classificados. Já estão em uma certa categoria. Então você não precisa pensar um pouco muito sobre isso, em como descobrir. Tá? E dependendo de como você for, de qual categoria ele pertence, então você vai abordá-lo de uma maneira. E isso é o quê? Ele vai aprofundar mais a nossa leitura inspecional, porque só aquilo que eu falei não serve. Porque o que eu falei da leitura inspecional? Falei, olha, 50% do livro você pega, só que não é o suficiente você ter os 50%, você tem que ter os 100%. Não é verdade? Se não, pô, se é pra ter 50%, é melhor. Eu só, sei lá, ver um documentário no YouTube, alguém falando sobre o livro e por aí vai, que nem a gente faz aqui. Então, muito importante isso, esse aspecto, não é? Continuando, Então, nós teremos aqui algumas regras gerais da leitura excepcional, né? Agora iremos de modo mais detalhado para as obras expositivas e obras teóricas. Lembrando bem, o que é uma obra expositiva e o que é uma obra, ou melhor, o que é uma obra prática e o que é uma obra teórica, né? Livros práticos, conforme eu falei, são livros que eles ensinam a você fazer alguma coisa, um guia, um manual. Um livro de autoajuda, normalmente, né? Porque ele vai te convencer que certos atos são importantes para poder mudar sua vida, etc. Mas enquanto as obras teóricas, elas se importam apenas com o conhecimento em si, por assim dizer. Como os podcasts. Por exemplo, se você pegar o podcast do André, ele vai ter essa qualidade de ser um podcast mais teórico. Se você está ouvindo ali o podcast da História da Verdade, você vai perceber que é um podcast mais teórico. Não é? Ele vai falar porque é verdade, o relativismo, etc. Você não vai ver no podcast ele insistindo para que você tome uma posição na sua vida, para que você venha a ter uma atitude prática. Ó, vá lá, pegue o martelo e bata desta maneira. Não é diferente deste podcast. Esse podcast é um podcast mais prático. Eu estou o quê? Te persuadindo a você pegar logo o livro, começar a ler e aplicar as regras. Não é? Porque senão não vai fazer muita diferença. No entanto, todo livro prático, ele também tem um pouco de teórico. Então, pegando, por exemplo, um pouco do nosso podcast aqui. Antes de você tomar a atitude de pegar o livro, eu te convenço, te mostro argumentos teóricos, porque é importante você obedecer essas regras. Não é? Então, a princípio, você vai ter um elemento aí, um pouco teórico, antes de começar a praticá-lo, correto? Da mesma maneira, qualquer livro de origem prática. Por exemplo, o livro que nós estamos usando aqui como guia, como ler livros. Ele também é um livro prático. No entanto, ele vai ter argumentos teóricos tal para você fazer isso. Não é? Então, eu quero aqui, por exemplo, apresentar também um exemplo curioso. Não é? Voltando aqui para os nossos livros aqui que nós analisamos no podcast. Por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. O que que nós percebemos logo de cara? Pelo título, nós percebemos que é um quê? Que é um livro prático, não é? Tá escrito aqui, Pequeno Manual Antirracista. Entendeu? Você fala, pô, tem a palavra manual, então o que que ela vai fazer aqui? Ela vai te dar certas regras para você não ser, para você ser antirracista, nesse caso. No entanto, olha que interessante, quando a gente abre o livro, ele vai estar classificado como? Ele vai estar classificado aqui como sociologia. Tá? Vai estar classificado como sociologia. E talvez ele não vá se vender como um livro prático, mas como um livro teórico. No entanto, você, leitor, ou melhor, você ouvinte, pode classificá-lo conforme essas regras que eu te passei. É um livro prático, é um livro teórico. Não é porque o Mortimer Adler vai falar o seguinte: às vezes nós temos tratados éticos que eles vão mostrar para nós porque algo é bom ou porque algo é ruim e vai insistir que é um dever que nós venhamos a fazer esse algo, porque ele é bom. Em outras palavras, se a gente pegar o livro da Djamila Ribeiro, apesar de ele estar classificado como sociologia, ele é um guia que quer te convencer por que tomar as atitudes que ela manda aqui no livro é bom, e ela tenta te convencer e ainda te mostra como fazer isso. Dá certas regrinhas. Não, você tem que fazer isso, assim, assim, assim. Então, é um livro prático. Você pode exercer essa liberdade crítica. O Rodrigo Gurgel, ele sempre dizia que todo leitor de romance não deixa de ser um crítico, crítico literário. Não é? Às vezes você não precisa se colocar nessa posição, mas você pode colocar também. Aqui está falando que é sociologia, ó, tá bom. Tem certos elementos de sociologia aqui, mas tem um pouco de ficção também. Eu também, ó, tem alguns elementos de ficção aqui. Tem um pouco de ficção. Mas no geral é um livro prático. Diferente, por exemplo, aqui tem um outro livro que está aqui na minha mesa: Paideia, A Formação do Homem Grego. Que não é um livro prático. É um livro totalmente teórico. Aqui ele só vai me explicar como é que formava a formação educacional do homem grego. Começando pelos pré-socráticos, passando pelo teatro, passando por Sócrates, passando por Tucídides e entre outros historiadores romanos e por aí vai, entendeu? Então, mas no geral, ele não vai falar, o livro não está falando para mim, ó, para você ter uma formação grega, Luciano, você tem que comprar isso, você tem que ter isso na sua casa, você tem que fazer assim. Não, não, ele só está me explicando como é que é. Entendeu? Isso é muito importante para você saber essa diferença, porque a maneira como eu leio de Jamila Ribeiro, não vou ler a formação do homem grego. São abordagens totalmente diferentes. Da mesma maneira que quando eu pegar um livro do Olavo de Carvalho, é totalmente diferente de um outro livro do Olavo de Carvalho. Isso é muito importante. Não é? Um autor, ele pode ter livros com abordagens totalmente diferentes. E você vai ter que lê-los de maneira totalmente diferente. Então, por exemplo, se você pegar o livro do Olavo Mínimo e também o outro livro, Aristóteles em Quatro Perspectivas, você vai ver que é totalmente diferente a abordagem. Enquanto um livro, o Aristóteles, ele é um livro de natureza filosófica, o Mínimo é uma série de artigos. Então, uma coisa é você escrever para um jornal, outra coisa é você escrever uma peça de filosofia. As exigências que são necessárias para ler um e outro são totalmente diferentes. Esse é o mínimo que se espera. Você não vai ler os dois da mesma maneira. Então, como abordá-los é uma coisa muito importante. Um outro exemplo também muito interessante é o próprio Roger Scruton. Ele tem livros teóricos, por exemplo, O Que a Beleza Importa, né? A Beleza, na verdade, é o nome do livro. Mas ele tem livros de romance também, não é? Memórias do Subsolo ou Memórias de Underground. Né? Acho que tem essas duas traduções aqui no Brasil, mas não faz diferença. A maneira como você vai ler, por exemplo, A Beleza, que é o livro de filosofia dele, é totalmente diferente com esse livro de romance. Então, as abordagens são totalmente distintas. E essa parte da abordagem não é explicado muito na leitura inspecional. Porque você vai necessitar de certas ferramentas adequadas para abordar cada gênero de livro. Mas para isso é necessário o quê? Antes de mais nada, você saber em qual classificação esse livro está. Não basta, como eu falei, você confiar na classificação que a livraria deu. Porque, por exemplo, esse livro da Djamila Ribeiro está com sociologia. E quando você vai ver, não é exatamente um tratado de sociologia. Ela te fala muito de experiências pessoais. Ela dá sua própria visão e ela ainda te exorta como você deve agir na sociedade para ser aqui o que ela chama de antirracista. Tá me entendendo? Porque aí, se você sabe disso, você vai saber como abordar e aí você vai conseguir sair 100%. Esse é um elemento muito importante. Tá? Então, por isso que na leitura inspecional, nós falamos para você ler a introdução. Por quê? A introdução do livro, aquelas notas iniciais que o autor coloca, o que é? É o autor te ajudando. Olha, o livro se trata sobre isso, o livro ele é dessa natureza, o livro ele quer responder tal pergunta, o livro ele pretende responder esta pergunta e te trazer esclarecimento para essa questão. Então é muito importante. O autor ele está te facilitando, ele está te dando, vamos dizer assim, o doce. E é interessante, né? Porque aqui nós temos uma coisa de desprezar você ler a introdução, não é, do livro. Não, não, vamos direto para o que importa, porque o autor escreveu. Principalmente os livros de natureza teórica, tá? Livros de filosofia, livros de história, livros de ciência no geral, de psicologia, física. É muito importante você começar com a introdução. É porque a gente está acostumado normalmente a só ler para a faculdade, né? Não pelo prazer de aprender, não pelo prazer de ter conhecimento. Então, se você está lendo para a faculdade, para a escola, e você está atrasado, a prova é amanhã, você não vai ler a introdução porque não dá tempo. Você quer ir direto para a parte que importa, não é? Porque é só passar na prova e pegar o diploma. Mas não é o caso aqui. No caso aqui, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Não é que você está simplesmente porque você não quer ser mais um sujeito padrão. Você quer ter uma diferença na sociedade. Você quer simplesmente ter conhecimento, conhecimento aplicado, entender qual é a sua origem, qual é a sua herança, quem é você, para onde você quer ir e para onde você quer chegar. Então, a sua posição em relação ao mundo é totalmente diferente, não é, desse pessoal que só quer pegar logo o livro, ler a parte que interessa e ter o diploma. Sua posição é totalmente diferente na vida. Graças a Deus por isso. Então, esse é um elemento muito importante. Então, nós iremos ter aí algumas dificuldades iniciais, tá? O que eu vou aconselhar especialmente aqui? Ah, mas eu estou começando agora na leitura analítica e etc. Então, vamos ir por partes. Não é? É muito mais fácil você ler um conto do que for ler um romance. Não é? Então, em vez de você começar a aplicar a leitura inspecional e a leitura analítica no livro do Tolstói, Guerra e Paz, Ana Karenina, que são, sei lá, 900 páginas. Ana Karenina eu li, confesso para você que eu demorei um pouco para terminar, né? Mas depois você lê é uma maravilha. Começa com conto, com contos, não é? Começa com contos. Por exemplo, em vez de você já começar um livro mais pesado do Olavo, se você não tem nenhuma experiência em filosofia, esse é o problema, você pode simplesmente se decepcionar, não é? Porque você, nossa, não estou entendendo, estou boiando, etc. Então você começa com artigos. Pequenos artigos, com mínimo, com outros artigos, tal, para dar uma facilitada para você saber qual o terreno que você está pisando. Por exemplo, nós estamos fazendo exatamente isso no Teatro das Ideias, né? Nossa Escola de Formação Cultural. Então, nós começamos com o livro do Sócrates. Qual livro nós começamos? A Apologia, porque são 10 páginas. É um negócio tranquilo, negócio fácil. Evidente que nós daremos ali, tem uma aula também para você entender. Coisa tranquila, entendeu? Uma aula, não são duas aulas, na verdade, sobre a apologia. Para você entender a época que aconteceu, já dá aquela facilitada. 10 páginas, uma coisa tranquila. Nós não começamos com os livros mais pesados de Platão, correto? Agora nós estamos indo para uma obra de teatro, Aristófanes, né? Vamos pegar uma obra de teatro leve, de boa, entendeu? Não começamos com Shakespeare, né? Nós falamos para as pessoas lerem Shakespeare, mas se elas nunca leram uma obra de teatro, elas não sabem o que, né? Aristófanes também, que foi contemporâneo de Sócrates, né? Escreveu uma comédia que depois os inimigos de Sócrates a usaram para acusá-lo. E Sócrates foi até condenado, usando como um dos argumentos, os juízes usaram como argumento a comédia de Aristófanes. Não é que foi representado em teatro, nós iremos ler agora. Iremos ler, não, iremos estudá-lo agora, neste sábado. Você não precisa ler, você pode participar lá com a gente, não tem problema nenhum, porque nós lá passamos todas as instruções para você não ficar perdido, correto? Então, continuando aqui, vamos lá. Então, ele vai passar algumas coisas interessantes, né? Então, a regra número um, você tem que saber qual o tipo de livro que você está lendo antes de começar a lê-lo. Então, nós já falamos aqui da classificação. Importante você saber a classificação, porque aí você vai saber como abordá-lo. Uma coisa muito importante que eu não citei aqui, não é? Por exemplo, um livro de literatura, ele é necessário que você leia, por exemplo, de uma maneira, vamos dizer assim, não demore para terminar, porque um livro de literatura é como um filme. Não é se você esqueceu o começo do filme, você não vai mais lembrar do final. Imagina assim, você está assistindo, sei lá, o filme Matrix. E você, o filme dura quanto tempo? Quase 2 horas, é isso? Você assiste ele em 5 minutos, né, e demora 1 mês. Você vai lembrar do começo? Então não, então um livro de literatura, um romance por aí, ele necessita que você termine o mais rápido possível. Para que você não perca o começo da obra. Não é para que você entenda a narrativa, o enredo, tal. Então, é diferente você for ler uma obra filosófica, tá entendendo? Então aí, por exemplo, a leitura inspecional, ela te deu a base, mas como você vai usar as ferramentas para cada livro vai diferenciar. E para isso você precisa do quê? Você precisa começar a ler. É que você não tá lendo. Eu espero que você esteja lendo. Não é? Porque senão você vai tomar uma bordoada de vida. Então vamos lá. Normalmente o título do livro, você já consegue perceber do que o livro se trata, né? Então eu falei para vocês qual é a diferença. Já expliquei aqui, por exemplo, sobre o livro da Djamila Ribeiro, né? O Pequeno Manual de Racista. Você percebe que é um livro prático, quer dizer alguma coisa. Como ler livros também. Aqui tem outro livro, é A Formação do Homem Grego. Você, opa, já não é um livro prático. Não é um livro teórico, tal, quer me explicar como é que funciona isso, mas normalmente não pode ter alguma função prática necessária que eu tenha que aplicar diretamente na minha vida, não é? Você pode ver, tem livros de autoajuda no geral, livros de autoajuda tem bastante nisso, né? Tem os do Napoleão Hill, não é? Como A Mente Milionária e por aí vai, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, são todos que livros de natureza prática. Eles vão convencer a tomar certas atitudes. E você sabe que eu vi um ranking outro dia, só fazendo aqui um off, que o brasileiro ele lê muito ficção e livro de autoajuda. Por que que pareça, livro de autoajuda consome uma boa parte do mercado, tem bastante vendas. Não é à toa que quando você entra numa livraria qualquer, normalmente está estampado livro de autoajuda. O brasileiro gosta muito disso, de livro de autoajuda. E aí nós temos que tomar um pouco de cuidado também, não é? Porque isso pode estar demonstrando que o sujeito ele se importa muito mais em ter as coisas de maneira fácil do que ter o conhecimento para poder regar, né, certa atitude dele, para poder regar a vida dele para conseguir depois dar frutos, não é? Você tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Então vamos lá, né? Falamos aqui então a diferença entre livros práticos e livros teóricos, né? Todo guia é um livro prático, conforme eu apresentei para vocês, né? E o livro teórico ensina o que é isso, o que é aquilo, né? Então, livros de história, filosofia, ciências no geral, psicologia, física e geologia, né? Entre outros livros dessa natureza, né? Muito importante, né? Aqui vai ser necessário toda a experiência da leitura inspecional. Então, nessa parte aqui, que eu só quero apresentar para vocês um pouco da leitura analítica, a gente não vai entrar de fato nela agora, que é a primeira parte da leitura analítica. É muito importante, ressaltando novamente, que você esteja aplicando a leitura inspecional já. Certo? Já esteja aplicando. Pegue um livro aí neste final de semana e comece a aplicá-la. Porque a gente vai entrar nisso daqui, amigão, você vai ficar totalmente perdido. Muito importante também para o pessoal que está no Teatro das Ideias, no Oliver Club, no Teatro das Ideias. Nós iremos ler um livro de teatro agora, que é do Aristófanes. Eu vou dar até algumas dicas importantes. Nos livros de teatro, nós temos a seguinte natureza. Você tem que ler ele um pouco diferente do resto, tá? Isso também faz parte da leitura analítica. Por quê? Você imagina o seguinte. É num livro de teatro, num teatro antigo. Não estamos falando do teatro antes de Cristo, tá? Do Aristófanes, o pai da comédia. Tem que imaginar que é o seguinte, que os personagens principais, eles usavam salto alto, né, para ter uma diferença, né, maior. Você tinha o couro, você tinha para-base. Eles usavam máscaras, tá? E eles estavam naqueles teatros antigos gregos. Você pode até colocar no Google depois. Quando você for ler, imagine essa cena que você está sentado, não é? Ali num teatro grego e vendo os personagens andando com essas características. Porque aí você vai entender melhor a situação. Porque nas peças você vai ver o seguinte: você vai entender que muitas vezes o roteirista, um dos personagens, conversa com a plateia. Tá? Então é muito importante você se imaginar na plateia quando estiver lendo. Senão você vai não vai ficar meio perdido. Não vai ficar meio perdido, mas você não vai ter a intensidade do negócio, né? Então é importante você analisar essa questão aí, tá, pessoal? Então é muito importante. Para cada obra expositiva é necessária uma abordagem diferente. Eu já expliquei isso. A unidade de um romance não é igual à unidade de um tratado de política. Também já expliquei isso. Então, o que que vai acontecer a partir de agora, tá? A partir de agora, a partir dos próximos podcasts, eu irei explicar como ler cada tipo de obra expositiva. Como você vai ler romance, como você vai ler poesia, como você vai ler teatro, como você vai ler um livro de física, como você vai ler um livro de filosofia, como você vai ler um livro de história, e entre outros tipos, tá? Porque aí você vai perceber a abordagem, você vai perceber a diferença de um para o outro, não é? Tem pessoal que lê livro de poesia, lê Homero, quer pegar para ler Homero, epopeia. Homero é epopeia, em forma de poesia, como se ele estivesse lendo Turma da Mônica. Meu Deus do céu! Isso é um crime, não é? Por exemplo, a maioria das pessoas não tem costume de ler poesia e não sabe como lê-la. Não tem a mínima noção, acha que tem que ler como se estivesse lendo uma coisa normal e não funciona assim. Tá, então nos próximos podcasts eu vou querer explicar essas coisas, tá? Para você ter a total noção. Então, vamos estar finalizando por aqui. Não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanini, do site Wake Up Imperium. O link vai estar na descrição. Lá eles têm as melhores roupas para você vestir nesta pandemia, ou talvez neste surto, não é? E ele também agora. Ah, mas os Correios, você não sabe, né, gente? Eu fui comprar dois livros agora, lá na estante virtual, pelos Correios. Aqui em São Paulo, as grandes lojas, basicamente, elas nem usam mais os Correios, né? Elas usam empresas de entrega já, né? Mas eu comprei lá pela estante virtual dois livros, que vai vir pelo Correio. O Correio entrou em greve. Mas o Romanini, diferente dessas lojas, ele é um cara equipado, né? Ele já tá usando empresas que fazem entregas, em vez de você ficar dependendo do correio, que nem eu aqui, bobão e não sabe do que está acontecendo, né? Esse é um grande problema. Então, pessoal, muito obrigado. Todos os avisos já foram dados. Então, eu vou encontrar vocês. Quem estiver no Teatro das Ideias, a gente se encontra agora, sábado, dia 22. Às 11 horas, ao vivo. Quem não puder estar às 11 horas, a aula vai ficar gravada. Muito obrigado e até a próxima. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.